No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mato Grosso lidera a lista nacional de violência no campo em 2024. Lideranças indígenas de Roraima se preparam para a COP30. Jovem pesquisadora conquista prêmio Luiz de Castro Faria do IPAM e pastoral urbana define programação do Dia de Finados em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira com informações de Roraima, porque as lideranças indígenas já estão se organizando para a COP30, o momento de alinhar ações e estratégias ambientais aos representantes do Estado. Confira com Luana de Oliveira.
Lideranças indígenas de Roraima estão participando de uma oficina de formação que está acontecendo desde ontem, dia 27, e segue até hoje, dia 28, em um hotel aqui em Boa Vista. O encontro preparou os representantes para a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, alinhando estratégias e ações ambientais que serão apresentadas durante a conferência. A formação reuniu representantes das 10 regiões que compõem o Conselho Indígena de Roraima, UCI, além de integrantes da Rutucara e convidados especiais. A co-presidente do Caucus Indígena, Cineia do Vale, falou a respeito da importância do alinhamento das lideranças e a representatividade indígena na COP30.
A nossa equipe do Conselho Indígena de Roraima, esse ano, ela vai ser uma equipe maior do que a equipe que a gente levou a última vez para a COP de Dubai. E toda essa equipe está em torno de 30 e poucas pessoas. Então é muito importante que, antes da COP, a gente faça toda essa conversa, né? Faça esse alinhamento, qual vai ser os temas que nós vamos estar na COP, e principalmente nesse momento que tem uma enviada especial para a COP30, que sou eu, Cineia do Vale, né? E sou do Conselho Indígena de Roraima e de Roraima. Então é muito importante que nós vamos estar ali junto fazendo todo esse trabalho.
O objetivo da oficina é capacitar os participantes, discutir políticas climáticas, sustentabilidade e fortalecer a atuação das comunidades na preservação dos territórios tradicionais. É o que explicou a coordenadora de agentes territoriais e ambientais indígenas, Francilene Campino.
A importância desse momento é que a gente aqui vai recopilar, né? Capturar tudo que nós já temos nas nossas comunidades, né? Essa capacitação vem sendo desde faz um tempo atrás, para a gente poder levar para a COP quais são os nossos anseios como comunidade indígena, como guardiões dos planetas. São sabedores que nós somos os protetores, né, do planeta. Guardamos 80%, né, do território da Amazônia brasileira. Então, a importância de dizer que nós estamos aqui, que estamos preservando, que estamos cuidando, não só para os povos indígenas, mas em si para o mundo.
Com a oficina, as lideranças indígenas de Roraima reforçam seu protagonismo na pauta climática internacional, levando para a COP30 propostas práticas e soluções voltadas à preservação ambiental e aos direitos dos povos indígenas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Dicei Parintins está realizando atividades do Outubro Rosa com gestantes e puérperas indígenas na Casai. Os detalhes com Neucenino Santarém.
O Distrito Sanitário Especial Indígena Dicei Parintins, por meio da equipe do Casai, tem promovido atividades semanais voltadas a gestantes e puérperas indígenas acolhidas na unidade, em alusão à campanha Outubro Rosa. As ações reforçam um cuidado integral com a saúde da mulher indígena, com foco na prevenção, acolhimento e promoção do bem-estar físico e emocional. Durante os encontros são abordados temas relacionados à saúde mental e assistência social, com o objetivo de fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, valorizar os saberes tradicionais e garantir o acesso aos direitos sociais. As atividades também buscam prevenir o adoecimento psíquico e social durante o período gestacional e pós-parto, assegurando atenção humanizada às mulheres indígenas. De acordo com a coordenação, o grupo é um espaço de escuta, partilha e apoio, que reconhece a importância da mulher indígena como protagonismo no cuidado com a vida. A iniciativa conta com o apoio do coordenador Messias Pereira Júnior, do chefe da DIASE, Demétrio Evangelista, e da chefe da Casai Parintins, Francivalda Rodrigues. De Parintins, para a Rede de Notícias da Amazônia, Neucelino Santarém.
E o estado do Mato Grosso liderou a lista nacional de violência no campo em 2024, segundo o caderno de conflitos da CPT. Principais agentes de violência foram fazendeiros, empresários, garimpeiros e grileiros. Daniela Pantoja traz as informações.
O relatório do Caderno de Conflitos no Campo Brasil 2024 revela um cenário de agravamento extremo da violência no campo em todo o país, com destaque preocupante para o estado de Mato Grosso, que figura entre os mais violentos do Brasil em praticamente todas as tipificações de conflitos. O documento publicado pela Comissão Pastoral da Terra CPT, em Cuiabá, foi lançado durante o evento promovido pelo Fórum de Direitos Humanos e da Terra e pela CPT Mato Grosso. De acordo com os dados, o Mato Grosso registrou um aumento de 137,25% no número de ocorrências de conflitos e 518,27% no número de pessoas envolvidas em comparação com o ano anterior. Cristiana Polucena, da CPT Mato Grosso, relata sobre esse aumento e os tipos de violências.
O Mato Grosso, ele, em número de ocorrências, né, de violência, ele foi maior do que a violência, por exemplo, do Estado. No Mato Grosso, houve um aumento de 2023 para 2024, o número de ocorrências, de 137,25% de ocorrências. Agora, o número de pessoas envolvidas nesse conflito, houve um aumento de 518,27% de pessoas envolvidas, né? Muito maior do que o nível nacional, foi um dos maiores do nível nacional, né? Em número de aumento, em comparação de 2023 para 24. Isso se nós pegarmos outros tipos de violências, que houve um grande aumento. Se nós pegarmos, por exemplo, a pistolagem, né? Famílias envolvidas, pessoas envolvidas na pistolagem dentro do Estado. Houve um aumento de 33,2%, que foi um dos maiores. O conflito por água, o número de ocorrência foi 87,5% e o número de famílias, de famílias envolvidas nesse conflito foi 723,9%.
As principais vítimas continuam sendo indígenas, assentados, sem terra, quilombolas e poceiros. Os principais agentes de violência foram fazendeiros, empresários, garimpeiros e grileiros, com crescimento expressivo na responsabilidade por conflitos, como cita Cristiano.
Os principais autores disso, na relação no ano de 24, está mais ou menos colocar, são principalmente os fazendeiros, os grileiros, os madeireiros e os empresários. Esses são os maiores causadores desse conflito aqui no estado, né? Em relação a 23, né? Com relação do aumento, né? Dos municípios que mais, da região que mais é atingida, por exemplo, a região norte aumentou-se 58,3% a violência na região norte. Na região nordeste, que a gente chama também de região Araguaia, aumentou 233,3% em relação ao do ano 23. Então, esses que são os pontos principais da relação da violência, em que o Mato Grosso, ele fica em diversas categorias da violência.
Entre os dados mais alarmantes estão o aumento de 3.004,6% nos incêndios em áreas de conflito e de 661,1% na destruição de pertences. O Mato Grosso foi o estado mais afetado do país pelos incêndios, concentrando 25% de todos os casos registrados no território nacional. O estado também ficou em primeiro lugar na maioria das tipificações de violência nos conflitos por terra da região centro-oeste. Um dos episódios mais graves aconteceu em maio de 2024, quando trabalhadores rurais, um padre da CPT e uma defensora pública foram presos de forma arbitrária durante uma ação policial no município de Novo Mundo, no Mato Grosso. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas tem quase 500 mil indígenas divididos segundo o censo de 2022.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o estado do Amazonas tem quase 500 mil indígenas divididos em 259 etnias, com 168 línguas, segundo o censo de 2022. Comparados dados do censo de 2010, houve um aumento de 73% no número de etnias indígenas no estado. Saiba mais com o Nuno Lobo.
Em 2022, foram contabilizadas no Amazonas 490.935 pessoas indígenas. Desse total, 149.080 vivem em territórios aldeados e 341.855 fora deles. A população indígena do estado se divide em 259 etnias, com 168 línguas faladas. Na comparação entre o censo de 2010 com o de 2022, foi registrado um aumento de 109 etnias e de 58 línguas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Três etnias do Amazonas aparecem com a maior quantidade de integrantes: os xicunas, com mais de 70 mil, os cocamas, com mais de 64 mil, e os mura, com mais de 37 mil indígenas. A maioria dos xicunas vivem nos municípios de Tabatinga, Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença. Os cocama, em terras entre os municípios de Jutaí e Tonantins, e os mura, em áreas entre os municípios de Altazes e Careiro da Várzea. A alta concentração de indígenas na capital amazonense também foi notificada e preocupa os especialistas, destaca o chefe de disseminação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira.
A concentração de grupos étnicos na capital Manaus aponta para uma complexa dinâmica de migração e urbanização. Embora demonstre a diversidade presente nos centros urbanos, essa aglomeração levanta preocupações sobre a preservação das identidades culturais.
O levantamento também aponta que o Amazonas se destaca a nível nacional em multiplicidade linguística indígena.
Assim como a variedade étnica, o Amazonas revelou uma notável ampliação na quantidade de línguas indígenas identificadas. Esse dado sublinha o quão rica e complexa é a paisagem linguística do estado, reforçando a condição do Amazonas como o coração da diversidade linguística indígena no Brasil. O estado mantém sua posição de destaque nacional como local com maior número de falantes de línguas indígenas do Brasil. Esse fator é crucial para o reconhecimento do Amazonas como um polo de resistência linguística, onde as línguas ancestrais permanecem vivas e em uso nos domicílios.
Na comparação com os outros municípios, São Gabriel da Cachoeira concentra a maior quantidade de indígenas com multiplicidade linguística no domicílio. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma jovem pesquisadora da Amazônia foi destaque nacional ao conquistar o primeiro lugar no Prêmio Luiz de Castro Faria 2025, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. A bolsista Cristiane Nayara Jati Colares, do Instituto Mamirauá, venceu o prêmio com um trabalho que utiliza tomografia computadorizada no estudo de peças arqueológicas. A reportagem é de Augusto Júnior.
O projeto premiado e intitulado Estudo de Bens Sensíveis através da Tomografia Computadorizada foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, do Instituto Mamirauá, em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. A pesquisa teve orientação da professora Anne Rapp P. Daniel e do pesquisador associado Eduardo Cazu, ambos referências na área de arqueologia amazônica. A pesquisadora Cristiane Colares, que atualmente é mestranda da Universidade Federal do Oeste do Pará, continua desenvolvendo atividades com a mesma temática, explica como o estudo foi construído e quem participou do processo.
Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Cristiane Colares e hoje eu estou muito feliz por vir aqui falar um pouquinho com vocês. Já faz alguns anos que eu venho desenvolvendo essa pesquisa. Além da Anne, do Cazu, existem outras pessoas que colaboraram diretamente comigo. Uma delas é o tecnólogo em radiologia, Gilvan Colares, que colaborou com as análises, e a outra pessoa que representa a clínica Sanclin, na pessoa do Dr. Bruno Moura. Ele cedeu gentilmente as tomografias sem cobrar nenhum custo. O conjunto dessas colaborações nos trouxe esse momento de reconhecimento. E isso é muito importante para a região norte do Brasil.
O trabalho foi desenvolvido entre diversas propostas apresentadas em todo o país e reconhecido como Iniciativa Inovadora de Preservação do Patrimônio Arqueológico Brasileiro. Através da tomografia computadorizada, é possível analisar peças sensíveis sem causar danos, permitindo novas descobertas sobre a história da região. Cristiane destaca que o prêmio é uma vitória coletiva e um incentivo à presença de mulheres na ciência.
O trabalho premiado tem o objetivo de criar uma tabela de referência para materiais arqueológicos. Esse trabalho surge a partir da necessidade de buscar métodos não invasivos que auxiliem no tratamento adequado dos sepultamentos humanos, também identificados como bens sensíveis. Gostaria de destacar aqui que o prêmio não é apenas um reconhecimento individual, mas sim coletivo. Eu agradeço à comunidade Tauari, que confiou no nosso trabalho. Agradeço também às instituições que acreditam nas pesquisas realizadas na Amazônia e espero que esse projeto seja um incentivo para todas as jovens cientistas, as mulheres na ciência, que estão em todas as regiões do nosso Brasil.
O reconhecimento mostra o compromisso do Instituto Mambirauá com a formação científica e a promoção de mulheres pesquisadoras. A premiação será entregue durante o Congresso Nacional da Sociedade de Arqueologia Brasileira, SABE, que acontece entre 24 e 28 de novembro em Brasília, Distrito Federal. A conquista da jovem cientista mostra que a pesquisa feita no interior da Amazônia tem alcançado espaço e reconhecimento nacional. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Tibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A apresentação do grupo de teatro Chico Mendes destaca poesia e denúncia sobre o meio ambiente. O espetáculo marcou o terceiro dia da 35ª Mostra de Teatro em Santarém. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O público santarino teve a oportunidade de prestigiar nesta segunda-feira o espetáculo E Depois do Irurá, a peça do grupo de teatro Chico Mendes, escrita pelo poeta, ator e dramaturgo Rudinei Borges. Marcada pela força poética e a sensibilização quanto ao cuidado com o meio ambiente, o espetáculo apresentado na 35ª Mostra de Teatro de Santarém reforça a grandiosidade e beleza do Igarapé do Irurá, que com o passar dos anos vem sofrendo com a degradação e impactos ambientais. Em cena, sete vozes se entrelaçam em poesia, denúncia e esperança, convidando o público a refletir sobre o tempo, a vida e a importância de cuidar e preservar o que ainda está existente, como pontua Padre José Boing, fundador do grupo Chico Mendes.
Estamos aqui esse ano apresentando uma nova peça escrita pelo nosso próprio elenco, E Depois do Irurá, buscando ver a beleza que era o Irurá nos tempos passados, a tristeza que ficou na situação de hoje e o que nós propomos de um reflorestamento, um cuidado com a natureza. E é por isso que o meu personagem, entre eles, é alimentar a esperança, que somos semente, podemos reflorestar, podemos cuidar, podemos recuperar aquilo que foi perdido e também as nossas relações. Então, a nossa mensagem tem uma mensagem, gratidão pela natureza, segundo, pela denúncia em relação ao Ministério Público, a todos aqueles que tem obrigação de cuidar, como, por exemplo, a política pública, mas nós, inclusive os moradores ao entorno do Irurá. Portanto, todos nós temos um papel aí importante.
Leina Sardinha, diretora do espetáculo E Depois do Irurá, relata sobre a composição das cenas escritas pelo dramaturgo Rudinei Borges, que foram baseadas em depoimentos de pessoas que relataram a história sobre Igarapé.
O nosso texto, E Depois do Irurá, foi escrito pelo dramaturgo Rudinei Borges. Ele é um amigo nosso e ele deu de presente esse texto para a gente a partir de material que nós entregamos para ele, que foram pesquisas e também depoimentos de pessoas que acompanharam e acompanham a história do Irurá. Nosso espetáculo, ele tem uma poesia e ele também tem uma denúncia, porque a gente quer trazer à tona toda essa questão ambiental de poluição do rio, poluição do Igarapé, de destruição da natureza. Então, o Irurá, que é um igarapé que corta a cidade de Santarém, ele está muito poluído, ele está muito comprometido. Então, o nosso grupo também propõe isso, de que a gente preserve e traga a vida novamente para o Irurá.
O grupo Chico Mendes foi fundado no bairro de Santarenzinho e tem 31 anos de existência. A 35ª Mostra de Teatro de Santarém segue até o dia 1º de novembro, com apresentações e atividades espalhadas por vários espaços da cidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pastoral Urbana define programação do Dia de Finados em Santarém. Celebrações vão acontecer nos cemitérios centrais e no Mararu, além de paróquias e comunidades. Todas as informações com Daniela Pantoja.
A Pastoral Urbana da Arquidiocese de Santarém definiu a programação do Dia de Finados, 2 de novembro, no município de Santarém. A data será marcada por momentos de oração, visitação missionária e missas nos cemitérios e nas paróquias e áreas pastorais. Na Avenida Mendonça Furtado, entre os cemitérios São João Batista e Nossa Senhora dos Mártires, será montada uma estrutura com palco e sistema de som para momentos de oração e reflexão a partir das 9 horas da manhã. A programação contará com a participação de diversos movimentos e pastorais arquidiocesanas, entre eles o setor juventude, a renovação carismática católica, o movimento de concílios de cristandade, o encontro de casais com Cristo, as equipes de Nossa Senhora e a pastoral familiar. Além disso, terá a presença de missionários voluntários atuando nos cemitérios, levando palavras de conforto e fé às famílias que visitaram os túmulos de seus entes queridos. Padre Arilson Lima, coordenador da Pastoral Urbana, destaca a importância desta data para a igreja.
No dia de finados, não festejamos a morte. Seria uma ignorância e uma contradição. Celebramos, sim, nossa fé na ressurreição e a esperança do encontro na morada que Jesus nos preparou no seio amoroso de Deus Pai. A comemoração dos fiéis defuntos é uma oportunidade ímpar para agradecer a Deus pela existência daqueles que nos precederam e, de certa forma, participam e participaram da construção da nossa própria história.
O sacerdote também reforça o significado dos gestos de acender velas e enfeitar as sepulturas com flores.
O gesto mais comum em finados é a visita ao cemitério, a participação na Eucaristia e as devoções próprias de cada cultura, como acender velas, oferecer flores e enfeitar o túmulo dos falecidos. Acendemos velas para lembrar que essa luz segue iluminando-nos em nossos corações. Recordamos e veneramos os exemplos e imitamos a sua fé, como nos recordam as Sagradas Escrituras. Enfeitamos as sepulturas com flores, símbolos da ressurreição e da vida. Nossos mortos são plantados como semente, regados com nossas lágrimas, com nossas orações, e florescem ressuscitados no jardim do Senhor. Por isso, nós, como Igreja Católica, seguidores de Jesus Cristo, neste dia fazemos estas celebrações, todos estes sufrágios.
O Dia de Finados é uma ocasião especial para renovar a esperança na ressurreição e expressar em oração o amor e a saudade por aqueles que já partiram, fortalecendo a comunhão dos santos e a fé. A Santa Missa entre os cemitérios centrais será às 6 horas da tarde, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Santarém, Dom Irineu. A celebração será de responsabilidade das paróquias São Sebastião e Santíssimo Sacramento. No cemitério São Sebastião, no bairro Mararu, a programação inicia às 8 horas da manhã com músicas e mensagens seguidas de reflexões organizadas pela paróquia Cristo Libertador. A partir das 2 horas da tarde, as atividades continuam sob a responsabilidade da área pastoral São Lucas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Tecnologia e emergência climática. Estamos cercados por tecnologias por todos os lados, e elas nos encantam, levando-nos a não examinar se servem ou não à vida. Examinemos, por exemplo, o que vai acontecendo com as grandes monoculturas da agropecuária. Quem não embarca na propaganda de que o agro sempre é pop, sabe que esse tipo de produção não se dá bem com a saúde da mãe terra, por ser o campeão de emissões de gases de efeito estufa que agravam as mudanças climáticas, de modo especial por causa do desmatamento, do alto consumo de água e da contaminação de tudo com produtos químicos. Diante disso, o que fazem os pesquisadores que produzem novas tecnologias? Como a diminuição das chuvas, por exemplo, modificam as sementes em laboratório para que a produção exija menos tempo e para que as plantas tenham mais resistência a períodos de seca. E como, mesmo com os venenos que matam todo tipo de folha diferente das que se deseja produzir, as plantas de monoculturas precisam de reforço químico e de venenos que matem qualquer ser vivo que ameace a colheita planejada. A tecnologia está a postos para garantir esse sucesso com novos e mais agressivos agrotóxicos. O mesmo acontece com novos produtos na criação de animais, e aí entram antibióticos, por exemplo. Só não sabe quem não quer saber que tudo isso é ameaça à saúde da gente, mas é também ameaça à vida por causa dos eventos extremos climáticos. Sim, a tecnologia não é algo neutro, inocente, e culpado seria só quem usa mal dela. Os que produzem esses novos produtos escolheram o lado, o de apoiar, socorrer e incentivar o sistema do agronegócio, as monoculturas, a produção química e envenenada. É tecnologia que agride o meio ambiente e não serve à vida. Isso também acontece com a Petrobras. Ela tenta nos enganar, mas mesmo que novas tecnologias diminuam os impactos dos vazamentos de petróleo que acontecerão na Foz do Amazonas, isso não evitará a emissão de dióxido de carbono com a queima de bilhões de litros desse combustível. Apoiemos, por amor à vida, o Ministério Público e entidades que entraram na justiça contra a licença dada pelo IBAMA.
Encerra aqui a edição de número 4.324 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Augusto Júnior, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja e Nuno Lobo. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.